Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar propostas sobre educação, energia, crédito para pequenos negócios e sobre mercado de seguros. Grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária discute ampliação do cashback. Especialistas apontam normas técnicas para prevenção e a gestão de desastres naturais. Comissão aprova projeto sobre sanções penais para crime ambiental e grilagem na Amazônia. O plenário pode votar propostas sobre educação, energia, crédito para pequenos negócios e sobre o mercado de seguros. Confira as informações com o repórter Cid Queiroz.
Retorna à Câmara o projeto de reforma do novo ensino médio. Entre outros pontos, o texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, distribuídas em 200 dias letivos. Essa carga horária mínima poderá ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. A proposta fortalece a formação geral básica e muda as regras para os itinerários formativos, principal inovação da última reforma feita em 2017. Durante a votação do projeto na Câmara, em março, a deputada paulista Tabata Amaral, do PSB, falou das mudanças propostas.
Eu aproveito para dizer o quanto que esse texto caminha na direção de ouvir nossos estudantes que querem sim poder escolher seus caminhos, mas que vinham nos apontando que havia problemas graves de implementação no novo ensino médio. Nós conseguimos avançar colocando barreiras na educação à distância, conseguimos avançar colocando um prazo para que o Enem seja alterado, contemple os novos itinerários.
Os deputados aprovaram urgência para a votação de dois projetos de lei que trazem conteúdos de medidas provisórias que ainda não foram apreciadas e que vencem em agosto. O primeiro projeto institui o programa Acredita, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para famílias de baixa renda e para os donos de pequenos negócios. A proposta também cria o programa Desenrola Pequenos Negócios, destinado à renegociação de dívidas dos microempreendedores individuais, das micro e pequenas empresas. É o que explica o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Só para dizer da importância desse projeto de lei do Acredita, já são mais de 1 bilhão de dívidas renegociadas, e a garantia de que nós vamos poder ter acesso ao crédito para o pequeno empreendedor brasileiro. Por isso que a nossa orientação é sim uma matéria muito importante para aqueles que representam 96% dos negócios do nosso país.
O segundo projeto prorroga incentivos para a produção de energia limpa, como energia eólica e solar. O objetivo é conter o aumento na conta de luz. Os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, discordaram sobre o assunto.
A conta de agora é óbvio que reduz, no médio e longo prazo aumenta em muito. Inclusive, utilizando recursos da Eletrobras, empresa pública, não à toa esse governo consegue fazer recorde em déficit nas empresas públicas. O que vai se fazer no médio e longo prazo? A estratégia sempre é essa, aumentar tributo e adiantar recebíveis. Sempre para dar uma ilusão momentânea que está tudo bem, que está tudo certo. É abominável.
Mas essa matéria de créditos é da MP 1232. Ela não tem relação com a prorrogação de benefícios de energia limpa. A prorrogação por 36 meses da taxa de distribuição daquelas empresas de energia limpa em todo o país. Energia eólica, energia solar, sim, biomassa, com dois agravantes muito fortes. Com prazo obrigatório para início das obras, portanto são 18 meses, e com prorrogação fixa também, né, de 36 meses.
Outra prioridade do governo para a votação no plenário é o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária discute a ampliação do cashback. A repórter Silvia Munhato nos explica a mudança em relação ao abatimento de impostos.
Participantes de debates sobre desigualdade no GT sobre a regulamentação da reforma tributária defenderam cashback de 100% sobre todos os produtos consumidos pelas famílias do Cadastro Único de Programas Sociais. O cashback é a devolução para o cidadão dos novos impostos sobre consumo previstos na reforma, o IBS e a CBS. No projeto, o governo sugeriu 100% de cashback na CBS, que é federal, para a compra de botijão de gás, e de 50% da CBS para contas de luz, água e gás encanado. Os demais produtos teriam 20% da CBS, que também seria o percentual geral para o IBS. No caso do IBS, estados e municípios poderiam ampliar a devolução em legislação própria. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que pediu ao Ministério da Fazenda uma simulação do impacto de ampliar o cashback da CBS para as contas residenciais de 50% para 100% e do impacto de elevar de 20% para 50% no caso dos demais produtos. O GT ouviu 33 especialistas, todas mulheres. A maioria delas acredita que a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica, por exemplo, pode não ser totalmente repassada para os preços. Para Misabel Derzi, doutora em Direito Tributário, os estados e municípios querem ter autonomia para fixar cashbacks maiores que 20%. Mas, segundo ela, isso não se justifica.
Então, o Bolsa Família, R$ 600. Quando essa família de Bolsa Família vai fazer as compras, ela devolve 300 ao Estado. E não há justificativa para que no artigo 106 se devolva apenas 20% das despesas dessas famílias de baixa renda.
Vanessa Canado, pesquisadora do INSPER, diz que o problema da cesta básica desonerada em vez de cashback é que ela eleva a alíquota padrão dos novos tributos e beneficia mais os mais ricos. Isso porque eles consomem mais, inclusive produtos da cesta básica. Ana Carolina Carpinetti citou o estudo do Fundo Monetário Internacional, que demonstra que a cada $100 em impostos retirados de produtos alimentícios, apenas 15 são apropriados pelos mais pobres. Outros $40 ficariam com os 15% mais ricos. A economista Zeina Latif diz que outro ponto que torna o projeto não tão bom para a redução das desigualdades são as diversas concessões feitas para setores que terão alíquotas reduzidas ou zeradas. Segundo ela, vários serviços receberam benefícios e eles são mais consumidos pelos mais ricos. Os pobres consumiriam mais produtos industrializados. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, diz que o grupo está atento para os problemas levantados pela sociedade.
O projeto 68 foi feito quase que exclusivamente pelo fisco, então ele acaba tendo uma visão muito arrecadatória. O que a gente tem tentado trazer aqui no grupo trabalho é trazer um pouco mais da visão do contribuinte, para dar um pouco de equilíbrio no projeto.
Camila Cavalcante, do Ministério da Fazenda, lembrou que a regulamentação prevê uma revisão de regras a cada 5 anos. Na emenda constitucional da reforma, essa revisão é obrigatória para os regimes diferenciados. Mas o governo sugeriu no texto da regulamentação que isso seja feito também para a desoneração da cesta básica, o cashback e o imposto seletivo. No caso do seletivo, que tem o objetivo de onerar mais os produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a especialista em direito econômico Jaqueline Maier sugeriu que sejam incluídos alimentos ultraprocessados e armas e munições na lista, além de ampliar a abrangência de bebidas açucaradas, que, pelo texto, atingiria apenas refrigerantes. Já Luísa Menezes, especialista em tributação, pediu alíquota zero para fraldas geriátricas e preservativos. Tatiane Piscitelli, da Fundação Getúlio Vargas, criticou o fato de os produtos para higiene menstrual terem redução de alíquota de 60% no projeto, enquanto o medicamento Viagra, para disfunção erétil, ficou com alíquota zero. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas apontam normas técnicas para a prevenção e a gestão de desastres naturais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas apresentou na Câmara dos Deputados 17 orientações já aprovadas para ações de segurança e resiliência em caso de desastres naturais. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente, o presidente da ABNT, Mário William, destacou a norma que trata da implementação de centro de operações nas cidades, uma espécie de sala de crise ou sala de situação municipal. Entre os objetivos estão a redução da complexidade na gestão de desastres e a garantia de eficiência na tomada de decisões do poder público. William citou o exemplo do centro de operações que já funciona na capital fluminense.
Numa das previsões de tempestades que teve no Rio de Janeiro, foi decretado ponto facultativo e realmente houve invasão do mar, né, nas ruas, houve inundações e que isso ajudou a prevenir graves situações porque o pessoal ficou em casa. Assim como acontece nos Estados Unidos quando tem uma nevasca. Então essa é a função dessa norma de orientar com antecedência a população a tomar os devidos cuidados de proteção.
Organizador do debate, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, pretende tornar a norma obrigatória no país inteiro.
Nós vamos fazer aqui uma recomendação, um projeto de lei criando a obrigatoriedade da instituição de o Centro de Operação e Controle para todas as cidades brasileiras.
A ABNT também destacou normas técnicas que já tratam de diretrizes para a gestão de incidentes, continuidade de negócios e retomada de atividades pós-desastres e certificação de cidades sustentáveis. Atualmente, apenas São José dos Campos e Jundiaí, no interior de São Paulo, têm essa certificação no Brasil. O diretor de Políticas Públicas de Mitigação do Ministério do Meio Ambiente, Aloysio de Mello, avalia que as normas também contribuem com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que o governo atualiza nesse momento.
Esse trabalho do governo federal de ter um plano de atuação, tanto em adaptação como em mitigação, tem um leque muito amplo, um olhar bastante multissetorial sobre todas as ações necessárias para que a gente possa enfrentar esse novo contexto. Uma agenda estruturada da ABNT no sentido de endereçar essas demandas de orientação técnica vai ser fundamental nessa nova realidade.
Procuradora da República no Rio Grande do Sul, Flávia Nóbrega, lembrou que o Brasil tem quase 2.000 cidades sob risco de desastres naturais e criticou o sucateamento das defesas civis municipais. Também se queixou de novas ameaças, como o projeto de lei que permite atividades agrícolas nos campos de altitude com risco de aumentar a deterioração do Pampa Gaúcho.
E olhem a ironia, né? Nós temos o estado do Rio Grande do Sul como mais atingido nesse ano. Ele tem o bioma Pampa como sendo proporcionalmente o que teve a maior área nativa suprimida e convertida em lavouras, sobretudo de soja, nos últimos tempos. Então, o papel da normalização, que é fundamental para que nós ajamos de forma padronizada, adequada, à resposta que a solução espera.
A secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, afirmou que o Estado trabalha com gestão integrada de risco. Ela também chamou a atenção da necessidade de adaptação imediata às mudanças climáticas e de planos de contingência com foco na população em áreas de risco. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto sobre sanções penais para crime ambiental e grilagem na Amazônia. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que torna crime a conduta de servidor público que deixar de tomar providências para combater crime ambiental no exercício de suas funções. Pela proposta, o funcionário ficará sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O projeto também determina que incorre no crime de grilagem quem invadir terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais destinadas à reforma agrária. Pela legislação em vigor, a pena para grilagem de terra é de 6 meses a 3 anos. Ainda conforme a proposta, se qualquer um desses crimes for cometido na Amazônia legal, as penas serão aplicadas em dobro. De acordo com o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, as autuações de crimes ambientais na Amazônia caíram ao mesmo tempo em que aumentava a incidência das infrações. Segundo o parlamentar, isso ocorreu também porque havia conivência de servidores públicos com os delitos.
Nós vimos isso através de operações da Polícia Federal que ocorreram dentro dos órgãos ambientais, que servidores públicos colaboraram para a invasão de terras públicas ou privadas e o desmatamento ilegal, queimadas e assim por diante, e que se omitiram ou permitiram diretamente o cometimento desses crimes. Então, nós queremos que esses servidores deixem o quadro, sejam até presos. Se você colabora com criminosos e utiliza o seu poder enquanto servidor público na área ambiental para facilitar o cometimento desses crimes, você não pode ser acobertado, protegido pelos mecanismos ali de estabilidade da função pública.
De acordo com a Momandel, entre 2019 e 2021, o desmatamento da Amazônia ultrapassou os 10 mil quilômetros quadrados por ano, taxa que seria 56,6% maior que a média anual do período anterior. Ainda conforme o deputado, as áreas invadidas também mudaram. Antes, segundo diz, os principais alvos de criminosos eram áreas privadas e agora são as terras públicas que mais sofrem com a devastação ambiental. A Momandel relata que no mesmo período de 2019 a 2021, mais da metade do desmatamento no bioma amazônico ocorreu em terras indígenas, unidades de conservação e nas florestas públicas que ainda não foram destinadas. Caso seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão debate medicamentos contra o câncer previstos no SUS, mas que não estão disponíveis. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Saúde da Câmara denunciaram que medicamentos eficientes contra o câncer de mama são disponibilizados pelo SUS apenas na teoria. As mulheres doentes estão desassistidas e podem morrer por falta desses medicamentos. Representantes dos governos estaduais e federal dizem que uma nova política está em análise e deve melhorar a situação. A presidente do Instituto Oncoguia, uma ONG dedicada à qualidade de vida do paciente de câncer, Luciana Holtz, afirma que tecnologias incorporadas pelo SUS deveriam estar disponíveis em todos os hospitais, mas o que ocorre é apenas uma recomendação, o que gera diferenças na prestação do SUS pelo país. A comissão encarregada disso é a CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que aprovou em abril novos protocolos clínicos para o câncer de mama. No caso dos inibidores de ciclina, o atraso passou de 745 dias entre a autorização para uso no SUS, feita em dezembro de 2021, e a oferta no atendimento. Outro medicamento, chamado Trastuzumab Entansina, foi incorporado em setembro de 2022, mas já aguarda há 470 dias, sem oferta no SUS.
Só esse ano, em 2024, mais de 2 mil mulheres estão perdendo a chance, né, de tomar o tratamento mais efetivo para o caso delas. A gente já sabe, né, a gente já discutiu isso na Conitec, é um tratamento menos tóxico, seguro. Estão perdendo a chance de não viver uma recidiva do câncer, ou estão perdendo a chance de se curar. É isso de verdade que a gente quer?
Outro problema relatado é que as incorporações de medicamentos não são seguidas de atualização no valor dos medicamentos na APAC, a autorização de procedimentos ambulatoriais, e os hospitais não conseguem arcar com os novos custos e novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, como alerta a representante da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Joana Jecker.
Esses medicamentos se encontram hoje abarcados pela APAC, que reembolsa os hospitais apenas em R$ 2.378,00, é ínfimo o valor dessa APAC. E o custo do medicamento é de cerca de R$ 12.000,00, então a conta não fecha. Muitos pacientes não têm acesso a esse medicamento porque o valor da APAC está desatualizado, está defasado, não cobre os valores do medicamento.
Joana Jecker pediu a aprovação de um projeto de lei complementar do deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que destina 4% dos recursos para a saúde para ações de combate ao câncer, doença que é a segunda que mais mata no Brasil e deve se tornar a primeira causa de morte até 2030. O representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Romualdo Barroso, lembra que 80% dos pacientes brasileiros dependem do SUS. Mas o assessor técnico do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Henrique Vogado, fez uma ponderação sobre o intervalo entre o relatório da Conitec e a incorporação dos medicamentos, porque, além de recursos, é preciso ter tecnologia e estrutura na rede hospitalar.
Nós temos dados, acesso a dados de informação baseada do DataSUS e do movimento Todos Contra o Câncer, que demonstrou que ao longo de 2022, considerando quimioterapia, incluindo medicamentos, gastos com medicamentos, radioterapia, internações e cirurgias, foi gasto no SUS, no tratamento do câncer de mama, R$1,1 bilhão, considerando todo o processo, do diagnóstico ao desfecho final ali da pessoa sob tratamento. Então a conta não fecha.
Mas os recursos poderiam ser menores, segundo o chefe adjunto do TCU, Vinícius Augusto Guimarães, se não houvesse demora no diagnóstico e na realização dos exames.
E o resultado disso é que um percentual enorme de pacientes chega, começa o tratamento já com grau de estadiamento 3 ou 4. Então, como foi dito pelos colegas que me precederam, com isso o custo do tratamento aumenta muito e a chance de cura reduz bastante.
A coordenadora-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, Patrícia Gonçalves Freire dos Santos, afirma que o novo protocolo clínico do câncer de mama está na fase de diagramação, prestes a ser editado. O Ministério trabalha junto com o TCU na montagem de um plano de ação para oncologia.
Felizmente, nem sempre há o interesse do mercado em colaborar. Isso é uma verdade, eu posso dizer com toda segurança, é público, né? Para todas as situações, não só para a saúde, nem sempre há o interesse do mercado de colaborar, mas naquelas situações onde há interesse, a gente está tentando conversar com todos os atores.
O Instituto Oncoguia defende a regulamentação da lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. A lei é de dezembro de 2023 e entrou em vigor 180 dias após sua publicação, ou seja, neste mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Governo apoia a ampliação de cotas raciais nos concursos públicos. A repórter Ana Raquel Macedo tem mais detalhes sobre o debate na Câmara.
Representantes do governo defenderam, durante audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a renovação das cotas étnico-raciais em concursos públicos e processos seletivos. O debate avaliou alternativas à lei de cotas no serviço público, que perdeu a validade. Por 10 anos, a lei reservou para pretos e pardos 20% das vagas em concursos federais. Segundo a diretora de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Laila de Carvalho, o governo apoia a aprovação do projeto do Senado, que renova as cotas para pretos e pardos, inclui indígenas e quilombolas e amplia de 20% para 30% a reserva de vagas nos concursos públicos e processos seletivos federais. A regra abrange processos seletivos simplificados e envolve a administração pública direta, autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista controladas pela União. A proposta prevê uma revisão da política após 10 anos. Outros pontos do texto estabelecem padronização nacional dos procedimentos de confirmação complementar à autodeclaração de pessoas pretas e pardas, com reavaliação a cada 2 anos. Haverá regra similar para indígenas e quilombolas. Laila de Carvalho ressalta que o texto avança em relação às políticas afirmativas, mas admite que pode haver mudanças em relação à versão do Senado.
A gente entende que o Congresso tem, então, um papel fundamental no desenvolvimento e na aprovação desse texto para que a gente garanta, então, tanto a celeridade quanto a melhoria e o aprimoramento do texto como ele está proposto.
A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, que pediu a realização da audiência pública, elogiou a proposta do Senado, que, segundo ela, está refinada, mas alerta para as modificações que podem descaracterizá-la durante o exame pela Câmara.
Que a gente possa sair daqui popularizando cada vez mais, demonstrando cada vez mais para a sociedade o quanto a política de cotas é urgente, precisa ser renovada, não pode ficar num campo de fragilidade, porque hoje o que a gente tem é uma prorrogação.
Dados do governo mostram que, ainda que positiva, a reserva de 20% das vagas nos concursos seria insuficiente na busca de igualdade racial na administração pública. A ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que computou dados de concursos desde 2015, afirma que só a partir de 2039 os servidores pretos e pardos somariam 50% do total. O coordenador-geral de Ciência de Dados da ENAP, Pedro Souza, lamentou que nem todos os que tinham direito puderam usufruir dessa política pública.
Aproximadamente 14 mil pessoas deixaram de entrar por cotas no serviço público por má aplicação da lei. Então, a lei teve uma importância, mas teve várias questões que impediram que ela fosse aplicada da forma correta. E isso, né, teve como consequência 14 mil pessoas que poderiam ter entrado por cotas não entraram.
Em abril deste ano, cerca de 399 mil servidores do Executivo Federal, ou 33% do total, se declaravam pretos ou pardos. Em abril de 2014, esses grupos somavam pouco mais de 343 mil pessoas, ou 28% dos servidores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima semana para você, boa segunda. A gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia.
Olá, eu sou Fernando Gomes e gostaria de convidar você a me acompanhar no Economia Direta, transmitido no programa Painel Eletrônico, toda segunda, às 8 horas da manhã. Vamos simplificar para você os assuntos econômicos em discussão aqui na Câmara dos Deputados. Economia Direta, toda segunda, às 8 da manhã. Eu espero você.
TV Câmara. Ao vivo, o plenário, as comissões, os acontecimentos. A análise política. Entrevistas para você entender o que há por trás de cada projeto, cada ideia, cada debate. Lá você também vai conferir a realidade brasileira, o clássico e a vanguarda, o jovem de hoje, o talento premiado. TV Câmara, todos os dias, 24 horas.
Mulheres de Palavra, as questões de gênero na Rádio Câmara. Entrevistas com parlamentares, especialistas e militantes da sociedade civil para discutir os projetos legislativos que afetam diretamente os direitos e oportunidades para as mulheres e a qualidade de vida em toda a sociedade. Mulheres de Palavra, sexta às 18h, com reprise segunda às 11h, terça às 22h45 e quarta às 6h.
Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista?
O Vale Transporte é o adiantamento das despesas que o trabalhador terá para se locomover de casa até o trabalho. Mas com a regulamentação do trabalho remoto, foi extinta a obrigatoriedade de pagamentos para quem desenvolver suas tarefas em home office.
Entenda seus direitos. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara. Eu sou André Amaro e quero convidar você para acompanhar o Trilha das Artes. No programa, vamos conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira, ao som de trilhas sonoras de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança e seleções musicais do próprio artista. Estarei com você aos sábados, às 19h e domingo, às 9h. Você é o meu convidado especial. Até lá!
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Saco é um saco.
Para a cidade, para o planeta, para o futuro, para você.
Quando você for comprar alguma coisa pequena que cabe na sua bolsa ou no seu bolso, recuse a sacolinha plástica. Diga simplesmente, não, obrigada. A pessoa atrás de você vai seguir o seu exemplo. Multiplicado, esse gesto pode ser o primeiro passo para mudar o mundo. A escolha é sua. O benefício é de todos.
Faça a sua parte. Recuse, reduza, reutilize. Uma campanha do Ministério do Meio Ambiente, com apoio da Câmara dos Deputados.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo o legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A gente ouve e toca o Brasil.
Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024. São exatamente 8 horas em Brasília. Estamos no painel eletrônico, ao vivo, na Rádio Câmara, na TV Câmara.